Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos instruções riquíssimas para a nossa vida aqui no mundo e para a nossa esperança de vida além desse mundo. A vida eterna que nos prometeu o Senhor. Esta semana eu estava consultando os escritos antigos, porque examinando o passado do nosso povo, a gente compreende bem muitas coisas do presente. E o que nós percebemos é que o Senhor, em tempo algum, deixou de instruir o seu povo, não só nas questões espirituais, mas também nas questões terrenas. Infelizmente, como na exortação nós ouvimos, o povo de Deus, nos nossos dias, ele está afastado do Senhor. Ele conhece pouco o Senhor. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz que o povo estava sofrendo por falta de conhecimento. E nos nossos dias, o povo de Deus continua sofrendo, continua sendo explorado por falsos pastores, aceitando falsas doutrinas e ensinamentos de espíritos mentirosos, porque eles não têm conhecimento. Conhecimento do quê? Das doutrinas ensinadas nas escolas? Absolutamente. Nós não tratamos das ciências humanas, nem das filosofias, mas tratamos apenas da ciência de Deus, que está nas Sagradas Escrituras. Falta ao povo de Deus conhecimento das Sagradas Escrituras, para não serem enrolados pelo diabo. E eu não falo do diabo que está lá fora, porque a presença dele lá fora é evidente. Qualquer criança percebe muito bem a sua ação destrutiva, os seus assassínios, os seus roubos, a prostituição que está nas ruas, que está na televisão, que está em todo lugar. Corrupção em todos os sentidos, guerras, revoltas e confusão no mundo inteiro. Esta ação do diabo é facilmente perceptível até pelos mais imaturos. Mas nós falamos da presença do diabo na igreja, das suas ilusões, das suas fantasias. E somente a palavra de Deus é capaz de nos dar condições de repelir da nossa vida a presença ostensiva deste espírito. A palavra de Deus, ela é como uma espada afiada, diz o apóstolo Paulo. E ela pode penetrar a profundidade do nosso ser. A palavra de Deus, ela nos faz aptos para discernir o bem e o mal. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu estou perdido. Mas Satanás é muito esperto. Ele ensina que Deus gosta de ser adorado. Ele não diz que é em espírito e verdade, porque ele é mentiroso. Ele diz que Deus quer ser adorado, louvado, cantado, dançado. Hoje dança-se até na igreja. Mas não diz que Jesus Cristo, Senhor, disse que Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Quer dizer, se você não andar segundo a vontade de Deus na sua vida, você está conspirando contra o Espírito Santo. Quem está dizendo isso? É Jesus Cristo, aquele que foi enviado dos céus para a tua salvação. A palavra do Senhor é sobre toda a palavra. Jesus, quando abria sua boca, Deus falava pela sua boca. Deus nunca falou pela boca de nenhum profeta, mas de Jesus Cristo o Senhor falou. Deus quer ser adorado em espírito e verdade, e as pessoas ficam adorando a Deus de outra maneira. Eis uma doutrina que traz engano. que afasta o crente do Espírito Santo. Irmãos, o perigo não está nas ruas, o perigo está dentro da igreja. E cabe a nós que somos pregadores o papel de anunciar a palavra, mesmo que ela seja dura. Porque a palavra de Deus não agrada a ninguém, irmãos. Certa feita, Jesus havia acabado de repreender os fariseus, que eram os religiosos da sua época, que faziam seus rituais, as suas ordenanças, obedeciam as datas, faziam festas, achando que estavam agradando a Deus. Jesus havia acabado de repreendê-los duramente. Ameaçadores, eles estavam. A multidão que ouvia aquele duro discurso foi dispersando para lá, para cá, ficando apenas os discípulos. E o Senhor percebeu aquele clima e disse para eles: vocês também não vão embora? Um havia lhe dito: dura esta palavra, Senhor. Porque a palavra de Deus é mesmo dura. Ela diz para nós verdades que nós não queremos ouvir, irmãos. Porque servimos ao mundo há muito tempo. E cabe a nós, pastores, não importa qual é a profundidade da palavra, cabe a nós, pastores, dizer da palavra de Deus para que o povo tenha a oportunidade de ser salvo. Essa é a tarefa que nós, pregadores, temos que fazer, por mais difícil que seja essa tarefa. Ai de nós se nós não anunciarmos o evangelho, dizia Paulo. Ai de nós. Se anunciamos de boa mente, ai daqueles que não escutam a palavra, porque a palavra tem poder para ligar e desligar na terra e nos céus, salvar e condenar. A igreja precisa acordar do sono a que o diabo a colocou há muitos séculos atrás. O homem tem que tomar posse da sua cidadania e saber que ele é um Deus. Ele é filho de Deus e, como filho de Deus, ele é um Deus imortal por causa da vida que há em Cristo Jesus. E que ele existe no tempo, irmãos. Nossa alma foi criada desde quando foi criado este mundo. O nosso nome está escrito no livro. Aguardamos, cada um de nós, o tempo de entrar na história deste mundo para fazer a nossa parte. Nós somos a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos. E como vamos tratar as coisas de Deus? Com leviandade? Com criancice? Se a palavra de Deus nos fere, nós vamos embora para casa aborrecidos, porque a palavra, ela nos feriu. Ela é uma espada, meu irmão. Ela tem que entrar mesmo na tua alma lá dentro, assim, ó, e mostrar o seu pecado, a sua indiferença, a sua preguiça. É esse o papel da palavra de Deus. Não é outro. Deixa ela te operar. Deixa ela fazer sangrar esse tumor maligno que o Satanás colocou aí dentro de você, que produz morte dentro de você. É pior que câncer. Pior que câncer. Câncer você ainda pode curar. Mas esse tumor maligno, não. Ele te mata para sempre. Deixa este bisturi celestial operar você. Vai doer, vai sangrar, mas vai limpar. Você vai ficar curado definitivamente, irmãos. Ou você acha que não tem doença aí dentro? Acha que não tem pecado? Acha que não tem o que limpar dentro de você? Acorda. Acorda. Desperta, desperta, tu que dormes, dizia Paulo. Irmãos, quando nós olhamos para a vida desse apóstolo, tem hora que ele está desesperado com a igreja. Ele não sabe nem o que dizer mais para mostrar as maravilhas do Senhor para uma igreja que prefere dar ouvidos às coisas do mundo, para uma teologia que prefere ensinar as coisas do mundo. É um Deus que trata apenas das coisas terrenas.
É um Deus que apenas quer dar felicidade nessa vida para você. É um Deus que quer te dar prosperidade. É um Deus que quer te dar saúde. É um Deus que não quer que você sofra. Esse Deus não é de cima. Se nós não estivéssemos sofrendo, vocês acham mesmo que nós estaríamos na igreja? Você acha mesmo, se você tivesse dinheiro na sua conta, se você tivesse saudável, se você fosse bonito, se você fosse famoso, se você fosse conhecido, você acha que você estaria aqui ouvindo a admoestação da palavra de Deus? Claro que não. Porque Deus quer que você seja fraco para te glorificar na eternidade. Deus quer te enfraquecer, quer te provar. Deus quer tirar as tuas coisas, sim, para que você o conheça como único e suficiente Espírito para a tua vida nesse lugar e na eternidade. Deus quer te dar enfermidade, sim, se for preciso, de maneira que você possa reconhecê-lo. É este o Deus que é pregado nas igrejas? Irmãos, vamos acordar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Instrução preciosa. Irmãos, olha, não dá para a gente continuar se servindo da igreja, entendeu? Se você vem na igreja para se servir dela, e para você ir para casa e continuar tendo aquela vidazinha medíocre que você tem, sabe, de cuidar só das coisas desse mundo, você está longe de Cristo, ó, longe. Você tem que vir na igreja para servir ao Senhor, para servir à igreja e não se servir dela. Você vem aqui buscar vida eterna. Você vem aqui buscar os mistérios, conhecer as coisas do Espírito. Abra o seu coração. O apóstolo, instruindo a igreja de Roma, na introdução do capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e ao vosso culto racional. Por compaixão. Olha como ele pede para os romanos. Pelo amor de Deus, eu peço-vos que observe o que eu vou lhes dizer. O Senhor se agrada de um culto diferente daquele culto a que nós estamos habituados. O que era naquela época o culto irracional? O sacrifício de animais que se fazia no templo, as ofertas, os dízimos e todas as demais coisas. Paulo está falando de um outro sacrifício aqui, irmãos. É evidente que todas essas coisas tiveram lugar no tempo e no espaço. Naquele lugar, naquele tempo, naquela época. Depois que o Espírito Santo foi manifestado em Pentecostes, para que cada um de nós pudéssemos por ele abençoar, exortar, curar, anunciar. É injusto que nós permaneçamos naquelas obras. É injusto. Apresenteis a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício que o Senhor quer que façamos. Deixar de beber, de usar drogas, de ver pornografia, tem muito crente que vê pornografia. Repartir o que temos com o nosso irmão que não tem nada. Suportar as ofensas, as calúnias. Orar pelos que nos ofendem. Dar a outra face. Esperar no Senhor. Por causa do seu amor, que tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Que sacrifício que ele quer? É um sacrifício vivo que esteja em nós, irmãos. Nós. Sendo esse sacrifício, essa oferta, consagrando a nossa alma ao Senhor por uma vida santa, uma vida separada. Separada do quê? Separada do mundo. Separada do mundo, irmãos. O apóstolo fala aqui de um culto racional. O que quer dizer racional? Razão, inteligência. Parece a alguns crentes que Deus é burro. Parece a alguns crentes que Deus é louco. Que faz coisas loucas para mostrar aos inteligentes que ele faz o que quer. Isto é falso. Isso é doutrina falsa. Sabe por quê? Porque leva o crente a ficar acomodado. O crente não quer aprender nada. Ele acha que basta crer que ele será salvo. Não basta. O apóstolo Tiago diz que os demônios creem, se estremecem. A fé somente em Deus não é suficiente para a sua salvação. É preciso que essa fé seja ativa. E quando nós falamos de uma fé ativa, nós estamos falando de aprendizado, de mudanças internas dentro de nós. Veja o que ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é mais claro do que está aqui? Ah, não vamos ouvir esse Paulo, não, ele era um maluco. É mesmo? Você sabe que a igreja cristã foi fundada por ele? Sim, Paulo foi o fundador da igreja cristã, e se nós somos cristãos, nós temos que andar nos caminhos deste homem. Ele é o maior instrutor. Sabe-se que Pedro bebia na doutrina desse apóstolo. Ele mesmo diz, é uma doutrina profunda, que algumas pessoas distorcem palavras do apóstolo Pedro. O que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Não se conforme com esse mundo que tem aí fora. É assim mesmo, é o tempo que nós estamos vivendo. Sabe, todo mundo tem que fazer, porque você sabe, né? Hoje é assim, o que nós vamos fazer? E fazer o que com essa palavra? Diz para você não se conformar com este século. Então o que eu tenho de fazer? Eu tenho que me transformar. Percebe? É um trabalho que vai acontecer dentro de você, meu irmão, minha irmã. Dentro de você. Se isso não estiver acontecendo, você está morto. Não precisa trazer oferta na casa do Senhor, não. As suas ofertas, elas só são bem-vindas se você estiver nesse processo de transformação. Se você não estiver se transformando interiormente pela renovação do seu entendimento, do seu conhecimento da palavra de Deus, você é morto. Está na igreja, mas é morto. O pastor não pode fazer isso aqui por você, entendeu? O pastor não tem poder sobre você, sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a morte. O pastor é um mortal como nós, é um pecador como nós, é usado por Deus quando ele quer. E se Deus não usar ele, o Satanás usa. Veja, a nossa fragilidade, irmãos, a nossa fragilidade. Se o Senhor não nos usar, nós somos usados pelo diabo. Nós todos precisamos nos transformar, renovando o nosso entendimento. Renovando. Esquece os velhos conceitos. Procure absorver novos ensinamentos. Conhecer o sangue da aliança que foi derramado por Jesus. Ele dizia, o sangue é o Novo Testamento. O Novo Testamento foi derramado por vós, por amor de vós. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em você. Isso é batismo, irmão. Quando o Espírito Santo tocar o seu coração, você vai saber que foi batizado. Não é receber Espírito, não. Alguns recebem Espírito aí do além, acham que está sendo batizado pelo Espírito Santo. Só podemos experimentar a presença de Deus no nosso coração se nós deixarmos que a vida nossa se renove. Pela escritura, pela pregação da palavra de Deus. Quando o pastor está pregando, você diz, olha, vou prestar atenção porque o Espírito vai falar comigo. Ele fala com você. Em certo momento do discurso, você vai perceber que a palavra foi dirigida a você, o pastor nem está sabendo. Pega para você o que é teu. Vai para casa sangrando se for necessário, meu irmão, minha irmã. O que importa
é que o tumor maligno seja extirpado definitivamente do nosso corpo. Paulo segue na instrução no versículo 3, dizendo que pela graça de Deus, ele vai dar alguns conselhos para a igreja. Conselhos que servem perfeitamente aos nossos dias. Ele diz que quando nós estivermos experimentando o conhecimento das coisas de Deus, quando nós estivermos aprendendo as coisas de Deus, nós temos um risco de achar que sabe mais do que sabe. Cuidado, porque essa também é uma armadilha de Satanás. Vamos deixar que o Espírito nos instrua ao seu tempo. Como é que nós percebemos o diabo? O diabo não gosta de esperar. Já viu o profeta que chega na igreja querendo profetizar? Você diz assim para ele: olha, vamos esperar. Você senta aí na assembleia e você espera para nós vermos se é isso mesmo. Ele não fica lá 2 semanas, irmãos. Ele sai correndo. Sabe por que o diabo quer agora? Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele precisa fazer as maldades dele porque o Senhor está voltando. Aquele que tem um bom espírito espera quanto for necessário. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Até que a igreja o coloque a profetizar. Sejamos comedidos, não pensando de nós mesmos além daquilo que convém. Sejamos cuidadosos. Paulo diz no versículo 4, e já instruiu em outros lugares a respeito do corpo da igreja. Somos muitos membros e participamos de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Cada um de nós tem individualmente uma função. Não podemos ser cabeça da igreja se somos pé. Se somos mão, não podemos ser orelha. Olho, não pode ser nariz. Cada um tem uma função, irmãos. Quando um membro se revolta pela função que ele tem, ele é expelido. Ele não permanece no corpo. Paulo segue instruindo, dizendo o seguinte: a cada um dos membros é dado um dom diferente. Nós somos membros da igreja ou somos espectadores? É uma pergunta interessante, irmãos, porque a igreja deveria ser uma comunidade onde nós todos estaríamos interessados em servir a Cristo e não em se servir de Cristo. Pergunte a você. Olha, muitos escrevem dizendo que estão com a sua vida toda enrolada. É necessário refletir. É necessário indagar a nós mesmos. O que eu estou fazendo na igreja? Eu estou na igreja disposto a servir, a renovar o meu entendimento, a aprender, ou eu estou indo apenas como espectador, esperando que Deus lance migalhas para mim? O que você vai receber, se você é espectador, são migalhas. Não mata a tua fome. Porque o alimento verdadeiro Deus dá àqueles que servem na sua casa. Esse tem Espírito Santo. Esse fala, as pessoas escutam. Esse põe a mão, ora, a enfermidade sai. Amém? Esse diz ao Espírito para ir embora, ele vai, não volta mais. Porque tem Espírito Santo. Somos servos? Ou estamos apenas nos servindo? Irmãos, essa vida que nos toma todo o tempo, ela vai se desfazer. Alguns anos serão suficientes para que tudo que nós damos muita importância se desfaça. E se a morte chegar ali do lado de fora? Ou na estrada que nós passamos todos os dias, na esquina?
O que temos? O que temos? Não adianta dizer que estava lá ouvindo o pastor José pregar. Não adianta dizer. Porque o Espírito vai te dizer, você ouvia, mas não fazia. Ah, eu não tive tempo. Teve tempo, sim, porque foi dito muitas vezes. Vai para a esquerda. Não, ai, Nossa Senhora, bom Jesus da Lapa, não sei o quê, blá, 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 vai para a esquerda, acabou. Não tem promessa, não tem nada se você não fez. Se você não andou dos caminhos do Senhor, a morte é o teu lugar. Isso não é grave? E se você fosse morrer amanhã, meu irmão, minha irmã? Você sabe quando você vai morrer? Você vai deixar para quando? Para você servir o Senhor. Irmãos, nós percebemos perfeitamente, aqui acontece isso, na nossa igreja. Poucos se interessam pelo estudo da Escritura. Quando terminamos o culto, muita gente vai embora ali, entra pelo portão, tchau, 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 vai embora, vai embora, vai embora. Eu fico olhando o sujeito ir embora, onde é que vai aquele infeliz? Vai cuidar do campo, do gado, da casa dele, do periquito, não sei do que mais. A palavra de Deus vai ser estudada, a palavra de Deus vai ser destrinchada. Isso acontece com homens e com mulheres. Que interesse que tem pela palavra de Deus? Que interesse que tem? Estão indo embora. Dá vontade de sair correndo com um laço, laçar, puxar para trás. Vem para cá, miserável. Aqui é a oportunidade que você tem de te salvar. Olha aqui o caminho para a tua vida. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus. Aí fora tem um espírito poderoso. Hoje eu conversava com o pastor Joel sobre isso. Domínio que o espírito do mundo tem sobre nós. Na nossa vida. Infecta a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso comportamento com as suas doutrinas mundanas. Ele quer nos convencer. Que não tem necessidade de você saber disso daqui, ó. De você conhecer a palavra de Deus. Tem necessidade, sim, você precisa dela, como nós precisamos da água, do ar. Sem água nós morremos, sem ar nós não vivemos. Você precisa da palavra de Deus mais do que nós precisamos carnalmente destas coisas. Morre sem ela. Morre sem fé, morre sem Cristo, para ver o que vai acontecer. Nós temos diferentes dons. Por que ele está dizendo isso? Porque nós temos trabalho na igreja, filho. Trabalho na igreja, ele diz para a gente, ó, é dado segundo a graça que nos foi dada por Deus. Olha aí, ó, versículo 6. Pela graça, não é porque merecemos, não. Isso quer dizer o quê? Que você mesmo com o lixão que tem aí dentro do teu coração, ele te abençoa. Ele põe você para trabalhar. Você precisa só se dispor a trabalhar, entendeu? Não dá para a gente laçar você na rua e arrastar para cá. Tem que querer. Não importa o pecado que você cometeu, que você está cometendo, vem trabalhar na igreja. Nós vamos limpar isso aí dentro do seu coração. Venha servir o Senhor. Esquece esse negócio de vida, confusão lá fora, tudo isso vai passar. Vai passar, irmãos. Ninguém vai abandonar a vida para servir na igreja. Quem vê pensa que nós trabalhamos na igreja todos os dias. Deveria ser. Uma vez por semana, duas vezes por semana, uma hora, duas horas que ficamos na igreja, irmãos. Se você tem o dom de profecia, seja ele manifesta segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. O que é profecia? É anunciar. É falar da boa palavra de Deus aos ouvintes, para que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado. O que é ministério? É estar à frente de uma responsabilidade na igreja. E como nós precisamos, eu tenho um ministério aqui que o pessoal não gosta muito, que é o de fechar as portas. Mas pastor, não tem um ministério mais interessante?
Dá para você fechar a porta da igreja, eu te faço ministro, capaz de fechar as portas da igreja. Tem o ministério também de limpar os banheiros, de limpar a cozinha, de fazer o café para os irmãos no domingo pela manhã, de varrer lá fora. Pastor, não dá para ser um ministério mais assim. De que jeito você quer? Quer ser ministro de alguma coisa lá fora? Nós arrumamos para você, só que quem vai te dar é um outro. Na casa do Senhor, nós precisamos de pequenos ministérios e ministros. Irmãos dedicados que façam os trabalhos da igreja. Feche a porta direitinho. Azeite as fechaduras. Coloque um lubrificante nos rolamentos para não fazer barulho. Limpa o banheiro. Varre lá fora. Faz o cafezinho gostoso. Escuta a crítica dos irmãos. Ah, o café está muito doce. Ah, o café está muito amargoso. Ah, o café está sem graça. Ah, o café está com gosto de palha. Amém, irmão, amém. Vamos arrumar um café melhor então. Ah, está amargoso. Vou pôr um pouquinho mais de açúcar. Está muito doce. Na próxima vez eu vou tirar um pouquinho. É o ministério. Percebe? Como você vai estar crescendo para Deus? Não vai brigar com o teu irmão. Então vai fazer o café você. Não, não pode ser, irmão. Não pode ser. Não pode ser. Entendeu? Aceita as críticas, recebe com carinho. Administra a casa do Senhor. Assim todos os outros ministérios da igreja. Ministros, cuide de tudo com carinho. Não tem muita importância. Perante os homens. Perante os homens não tem importância, mas perante Deus tem muita importância. Porque a palavra do Senhor diz, cuida direitinho das pequenas coisas, que eu te darei autoridade sobre as coisas grandes. Então façamos as pequenas coisas. As pequenas coisas, com amor, com carinho, até que o Senhor venha e diga, olha, agora eu quero que você vá fechar as portas do inferno. Senhor, mas será que eu posso? Pode, você fechou bem a porta da igreja. Agora vem comigo. Sejamos ministros, irmãos, irmãs. Candidatemos a ministros da igreja. Chega para o pastor. Pastor, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Que eu presida alguma coisa? Que eu dirija alguma coisa? Eu estou à tua disposição, pastor. Se o teu dom é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha só, igreja é escola, igreja é lugar de aprendizado, igreja é lugar de estudo, de perguntas, de respostas, de questionamentos. É onde nós vamos saber das coisas de Deus. Quem ensina, ensine com dedicação, com amor. Investiga, mostra, compara, tudo à luz dos ensinamentos sagrados. Dom de exortar. Aquele que tem esse dom, que ele possa aconselhar as pessoas para buscar a Jesus. Esse dom é um dom quase que geral no coração de todos os que creem. Convida o teu irmão. Hoje as pessoas reclamam muito da vida, né? Tem muitos problemas, tormentos e tudo mais. Diga, olha, você não quer conhecer o Senhor? Vamos à igreja. Ah, mas por quê? Porque o Senhor é bom. Mas bom como? Ele vai mudar a sua vida. Ele vai resolver os meus problemas? Vai sim. É claro que tem algumas coisas que você não deve falar, mas vai sim. Depois que ele vier para cá, nós damos um jeito de revelar. Se você disser que o sofrimento é importante, ele não vai vir. Vai achar que você não é muito certo da cabeça. Isso não é mentir, você não está falando. Depois nós vamos revelar a ele aqui a realidade. Mas estando com o Espírito Santo, tudo fica mais fácil. Lá fora ele está sendo guiado por um outro espírito. Dependendo do que você disser a ele,
Ele não vem na igreja. Sejamos práticos. O Senhor vai sim resolver os teus problemas. Mal sabe ele que é o problema da vida eterna. Mas vai sim, porque quando você vem para a igreja, se você for sincero no seu desejo de encontrar com Jesus, uma nova vida, ela vai acontecer para você. Sabe quando não acontece, irmãos? Não acontece quando a pessoa mantém o seu coração endurecido. Tem gente que é assim, vai na igreja, faz de conta que está ali, mas não está. Só o corpo está ali, mas o espírito está em outro lugar. A alma continua lá fora ligada nas coisas terrenas. Ele só tem esperança. Esperança de que Deus vai fazer alguma coisa para ele. Exortemos as pessoas para que elas venham à igreja. Aquele que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir é o quê? Você doar, você participar, você repartir com teu irmão. Teu irmão está precisando de ajuda? Reparte. A igreja precisa se estabelecer mais como comunidade do que como uma instituição que presta serviços a quem tem fé. A igreja não presta serviços. A igreja não é balcão de negócios. A igreja é comunidade. É vida comum. É vida em amor. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. É orar uns pelos outros. Confessar uns aos outros os seus problemas. Reparte de coração, sem constrangimentos. Isso significa que você deve participar das obras da igreja. A igreja tem despesas. Ela tem que ser limpa. Ela tem que divulgar a palavra de Deus. Há situações em que o pastor precisa de um salário. Não é o nosso caso, mas há situações em que os pastores são dedicados, são missionários, trabalham divulgando a palavra do Senhor, a igreja precisa sustentar a sua família. É evidente que nós precisamos repartir um pouco do que temos com a igreja, para que a obra seja feita, irmãos. Mas não é uma doação que vai nos qualificar diante de Deus. Ela é resultado da nossa alegria, da nossa gratidão por tudo que Deus tem nos concedido. Reparta com liberalidade. Aquele que preside, olha, quem é presidente da igreja, pastores, presbíteros, tome cuidado, viu? O diabo está de olho em você. Tá bem? Quem preside a igreja, os presbíteros, os mais velhos, o pastor, eles são os sustentáculos da casa, os esteios da casa. Eles são visados pelo diabo. O diabo está de olho em você. Cuidado. Aquele que exercita misericórdia, faça-o com alegria. Misericórdia quer dizer o quê? A gente conviver com todos os irmãos. Com aquele que disse que o café estava amargo, com o que disse que o café estava doce, com o que disse que o café estava com gosto de palha. Ame-o. Compreenda-o. E continue fazendo café, por favor. Vai ter quem vai dizer, o cafezinho está ótimo hoje, maravilhoso, amém, amém. Vivamos em misericórdia uns com os outros. Para nós concluirmos, vamos só ler aqui as instruções finais. Sobre cada uma delas, nós poderíamos falar bastante, mas o tempo já está adiantado e eu não quero cansar os irmãos. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, sempre servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança,
O crente tem que viver sempre esperando, sede paciente nas tribulações, tenha paciência na hora da dificuldade, perseverai orando. Comunicai aos irmãos nas suas necessidades, os santos. Segui a hospitalidade. O que é hospitalidade? É o carinho com o qual nós recebemos o irmão em nossa casa e em nossa presença. A hospitalidade não é só quando nós recebemos a pessoa em casa, que deve ser com toda a honra, mas em nossa presença, às vezes nós não recebemos o irmão em honra, em alegria. Nós tratamos o irmão como se ele fosse um estranho. Abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unidos, unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, não pague o mal com o mal. Procurai as coisas honestas nesse mundo. Procurai as coisas honestas nesse mundo de desonestidade que está aí fora. Se for possível, quando você estiver no seu juízo, tende paz com todos os homens. Quando você perdeu o seu juízo, não pense em vingança, porque Deus disse que a vingança é dele. Nós temos um Senhor que vê todas as coisas. Tá bem? Paulo faz um alerta aí. Se o teu inimigo tiver fome, dá ao seu inimigo o que ele precisa para comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Você fazendo isso, você vai estar amontoando brasas que são luzes sobre a vossa cabeça. Está bem? Percebe que Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. O apóstolo Paulo vai no mesmo caminho, dizendo: olha, se ele tiver fome, dá de comer a ele. Sede, dá de beber, porque fazendo isso você vai estar colocando luzes sobre a sua cabeça. Com toda certeza. Porque maltratar o inimigo todo mundo faz, não é? Concorda? Vingar. Mas ter compaixão dele são poucos os que têm. E nós só podemos ter compaixão dos inimigos se nós acreditarmos que tem um Deus no céu que vê todas as coisas e que é um justo juiz. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós poderíamos bordar na nossa roupa essa frase. Escrever num cartaz e colocar no nosso quarto, na sala de casa, no nosso escritório, para a gente não esquecer. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O bem é a grande força que nós temos em mãos para combater as obras do inimigo. Que Deus nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias e permita que as bênçãos desta palavra, elas possam ficar gravadas aí no nosso coração. Que assim seja.